E aí pessoal, aqui é o Stupreiton.
Aqui é o Trilis.
E aqui é o Gutinho.
Hoje nós vamos falar de Chamo. Bem pessoal, só avisando que eu tô meio doente, então provavelmente eu não vou falar menos que normal, pra alegria de todos. E vai ficar um pouco estranho porque eu tô com eles entupido, mas eu tô vivo ainda.
Não só ele, mas o Gutinho também, né? Depois dessa curse toda que ele fica atacando.
Eu joguei um mal olhado no Stupre.
E eu passei pro Gutinho. Enquanto ele dormia.
Bom, galera, vamos logo pro vídeo. Informações técnicas. Chama um mangá que começou em 1998, em novembro, e tá lançando até hoje. Tem mais de 25 volumes já. Desculpa, galera, eu esqueci quantos já lançaram, porque já lançou muita coisa. Ele teve um hiato de 5 anos, se eu não me engano, por causa de uns problemas na revista.
Não, inclusive mais pessoais entre os autores.
Sim, eles trocaram inclusive de revista por causa disso. É um mangá seinen, com bastante ação, com drama forte e de artes marciais, principalmente karatê.
E é um mangá gay.
A gente vai entrar nisso nos pontos fracos e fortes.
Martinho, você pode falar de tudo nessa vida, menos de gay, cara.
Só afeminada, é diferente.
Mas você é o mais perto possível. Não pode falar que não é gay. Você gosta de Tulaviru.
Bom, é um mangá diferente, galera. Ele simplesmente fala de um cara que é como se fosse um antagonista do mundo, digamos assim. Ele é um personagem principal malvado, entre aspas. Às vezes a gente vai entrar mais profundamente no enredo. A arte é bem feita, desde 1998 é um mangá muito bem desenhado, não chega a ser absurdo como as artes do nosso top, mas é uma arte muito bem feita e detalhista, que você consegue perceber certinho os movimentos do karatê, por exemplo, como eu mencionei, e por aí vai. Nós concordamos que a arte é muito boa e é fácil de ser lida, digamos assim.
É, agora tem aquele fato, tem artes bem feitas que puxam pro lado bonito, e aquelas que são bem feitas pra caralho, mas puxam pro lado feio. Esse é o caso de Chamo.
Não, mas o lance da arte de Chamo é o mostrar sentimento. Tem
Sim,
uma página certeza. Que é simplesmente dois caras, um de frente pro outro. E várias linhas cruzando entre eles. Aquela página é uma das melhores páginas que eu já vi.
Sim, concordo. Muito
Quando
bem
o cara
feito.
Quer falar assim, não, isso aqui vai ser pra deixar neguinho olhando por 5 minutos. Você vai ficar olhando por 5 minutos.
Bom, cenário. O cenário é o mundo real. Bom, ele é do Japão. É um garoto do Japão. E é bem realista, inclusive. Tem uma parte que ele vai pra China.
Não, primeiro de tudo, falar do cenário da maior parte do mangá, né? A primeira parte é num reformatório. E a segunda parte é na periferia da cidade. É uma história quase que realista, dá pra se dizer. Ó, os personagens. Os personagens são poucos importantes, mas é isso. O primeiro de todos, obviamente, é o Ryu Narushima. Um maluco que assassinou os pais, foi estuprado, depois mete a porrada em geral, quebra geral, estupra geral, quer matar todo mundo. É um maluco. E o legal é, a história gira em volta dele.
Sim. O Ryo é aquele cara interessante porque você começa a gostar dele, torcer pra ele, mesmo ele sendo malvado. Ele literalmente é do mal, assim. Ele é quase possuído, maluco. Quer matar todo mundo que vê pela frente, só pensa em sobreviver toda hora. A coisa que ele mais se empenha é em ficar vivo. Toda hora ele tá pensando, eu tenho que ficar vivo, eu não posso morrer, eu não vou morrer. E é nisso que ele, digamos assim, vê como objetivo da vida dele. Ele só pensa em continuar vivo.
É, mas ele tem, digamos, seus traços de humanidade, que aparecem de vez em quando, e eu sou a maior, digamos, que se ele tem o conceito, uma visão dele como uma pessoa, é que ele tenta fazer de tudo pra ajudar a irmã.
Sim, isso inclusive é meio que o outro objetivo dele. A irmã dele é... Bom, ela é uma garota que, desde o início do mangá, Ela visita ele uma vez quando ele tá no reformatório e depois ela desaparece. Ela nunca mais aparece e ele sempre tá à procura dela.
Não, ela foi visitar ele pra dizer adeus.
Não,
porque, porra.
Não, rapidão, vamos falar desse diálogo, porque esse diálogo é foda. Ela chega e fala: eu entendo porque você matou eles. Você iria morrer se eu não fizesse isso. Isso que você entende melhor depois. Ele fala: a minha família, o resto da família, tá se lixando pra mim. Por tua causa, eu vou ter que virar uma prostituta por tua causa. Eu entendo o que você fez, mas sabe que eu te odeio. E vai embora.
Sim. É bem interessante a personagem, mas ela não dura muito tempo. E aí o Ryo fica com essa coisa obcecada de: caramba, eu tenho que procurar minha irmã, eu tenho que achar minha irmã. E, bom, vocês vão ver se ele vai conseguir achar ela ou não, o que, que vai acontecer com ela, se vai acontecer alguma coisa e por aí vai.
O outro segundo personagem importante que é apresentado no mangá é um, digamos, o mestre dele, que é o Kenji Kurokawa.
Que é o foda, na minha opinião.
É, ele era um, digamos, um terrorista, né? Ele era contra o governo. Ele tentou assassinar um cara poderoso do governo e foi mandado pra cadeia.
E na o Mestre Kami versão terrorista.
Concordo.
Dei na prisão, pra ele não ficar o tempo inteiro numa cela, ele dá aula de karatê.
Sim, exato. E como a gente vai comentar também no enredo, ele não é um cara assim muito que segue as regras, digamos assim. O karatê dele é bem
tradicional, pra verdade.
Sim.
Ele
é,
o karatê
é assim,
serve pra matar as pessoas. Não pra
sim,
se
feito pra se, feito pra se proteger, e não puro esporte pra, sei lá, ganhar dinheiro.
Ele é verdade, tem que se proteger.
Sim, sim. O foco é sempre pontos vitais, olhos, e, enfim, por aí vai. E ele não é também aquele professor que tenta ensinar, ah, o
ele
mundo
não tem amor pelo seu discípulo.
Sim, o mundo deve ser visto por essa maneira, ah, você tem que ser bonzinho. Não, ele liga o foda-se pra quem tá aprendendo com ele. E o moleque pede pra ele: porra, me ensina mais, eu quero matar todo mundo. E ele fala: tá bom, foda-se.
Ele ensina a dar porrada, ele não ensina caráter.
Sim.
Muito bom, muito bom.
Terceiro grande personagem da obra, favorito de muitos, é o Naoto Sugawara. Campeão de karatê do Japão dos pesos pesados. Muito maior que o Ryo Narushima.
Maior, né?
E que acaba virando o alvo do Narushima.
Muito maior mesmo. Tem inclusive uma página que aparece os dois se olhando um em frente ao outro. Nossa, é absurdo.
Não, eles têm uns 15 quilos de diferença fácil.
15 quilos?
Sim.
Na verdade, eles têm uns 40 quilos de diferença, se eu não me engano. Que eles comentam isso na obra. E pra completar, é... tipo, o Sugawara tem mais de 1,80m. Enquanto o Narushima tem tipo 1,60m por aí.
É, com 1,60 e 1,70 ele tem. Ele é baixinho.
Sim, 1,60 e pouco. E o Sugawara é mais de 1,80.
Não, primeiro
e o Sugawara tem, tipo, 105 quilos e o Narushima tem 60
aquilo
e pouco.
Aquilo não é japonês, mas nem ferrando. O cara é o Mike Tyson branco, velho. O cara
concordo.
É gigante. Não, mas, tipo assim, ele tem gigante. Músculo no músculo. Você vê as costas do cara, você fala, velho, aí é um, é dois.
Sim, é bizarro.
Tem uma véia de alemão ali misturada.
Mas ele... ele é o bonzinho da história, ele é uma boa pessoa, ele é um cara sério, um cara dedicado ao esporte, um cara que não quer mal a ninguém, um cara esportivo, um cara dedicado.
E sim, ele é bonzinho com todo mundo
e o Narushima
foi
ser um
Deus
inferno
mundo.
Sem motivo.
Sim, ele é visto como Deus por todo mundo e é o melhor do Japão em pesos pesados, como o Stupro comentou. E, assim, nunca perdeu uma luta, ele é invicto. E que eu saiba, eu acho que eles comentam que ele só ganhou por nocaute também, eu não lembro. Mas acho que sim.
E só pra ter ideia, mesmo esse cara todo bonzinho, o Ryo Narushima é tão filho da puta com ele, que o bonzinho quer matar o Narushima.
Sim. Vocês vão descobrir isso quando ler, mas a gente não pode falar.
A gente não pode
falar. E já deixo bem claro, ele é, mesmo sendo o bonzinho da história, ele é um ótimo personagem.
É, mas o jeito que ele se tornou alvo não me convenceu, sinceramente.
Cara, Gutinho, a vida não é feita de borboletas.
Cara, não
tem
é
gente que vira
borboleta.
Alvo dos outros.
Uma
por
pessoa olha
menos.
Feio pra outra e se torna alvo, que
não,
porra é?
Cara, eu vou dar um exemplo pra você. Eu vou dar um exemplo.
Supra, eu entendi muito bem como ele se tornou alvo.
Eu também, deixa eu dar um exemplo, Gutinho, real, que todo brasileiro conhece. Anderson Silva vs Shell Shonen. Shell Shonen, tem uma raiva agoniante que o Anderson Silva tem o cinturão e ele não. E ele enche o saco, xinga a mãe, xinga a tia, xinga o pai, xinga brasileiro, xinga tudo, pra provocar o Anderson Silva, porque ele quer uma luta com o Anderson Silva. Ele quer revanche.
É, todo brasileiro não, mas enfim.
Não, ele faz uma. Ele faz comentários pra brasileiro, sim.
Não, o que eu tô falando é que nem todo brasileiro conhece o maluco.
É, mas deveria. Mas continuando.
Ah, com certeza.
Curtinho, as pessoas viram alvos de outros por muito menos. No Brasil, você olha torto pra alguém capaz de tomar um tiro, pô.
Deixa eu comentar agora. É, na verdade, eu discordo com o Gutinho nessa situação de não entender porque ele vira alvo, porque. Bom, a gente vai comentar dessa personagem agora. O Sugawara, ele tem uma namorada, que é modelo e é absurdamente bonita, pelo menos nos olhos da história. E ela, além de ser absurdamente linda, na hora que o Narushima tocou o olho nela, ele falou, caralho, quero comer essa mulher. Desculpa aí quem tá ouvindo pela linguagem chula, mas ele olhou assim e falou, caramba, eu quero ter uma relação sexual com essa mulher.
E só ele quer fuder ela, vai.
É,
Narushima não é de...
Depois ela descobriu que ela tava com ele, com o Sugawara, que deixou ele com mais raiva ainda do Sugawara que ele já tinha. Porque ele viu o Sugawara como, assim...
Tudo que ele queria ser.
Exatamente, tudo que ele queria ser, a gente falou até junto.
Ele vê o Narushima e fala, pô, o filho da puta tem tudo, ninguém odeia ele, ele tem a mulher mais gostosa do Japão, é campeão cheio da grana, enquanto eu sou um fudido. Sim. E uma coisa que a gente não falou... Rapidão.
E ele sempre pensou assim também, porra, eu bato pra caralho nas pessoas e o cara faz a mesma coisa que eu. Só que em vez dele ser julgado como eu sou, ele é venerado. Por quê, sabe qual é? Ele fica sempre com essa coisa na cabeça de caramba. Porra, eu não faço nada diferente dele, por que todo mundo adora ele? Só porque o que eu fiz no passado, sabe qual é?
É, isso é um detalhe que a gente não falou. Quando ele volta pra cidade, o caso dele foi muito famoso na mídia. Qualquer luta que ele participa, todo mundo sabe que ele matou os pais. Isso não, sim, é um segredo. Todo mundo sabe que ele matou os pais. Até que sempre que ele entra numa ringue, tá tudo arquibancada falando, mata os filhos da puta. Ele é um filho da puta que matou os pais.
Sim, verdade. Sempre, toda santa hora, todo mundo tá contra ele, falando pra... Inclusive durante uma luta que ele tem com o Sugawara, você consegue ver repetidamente... A plateia inteira falando morra, 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 morra o tempo inteiro. Porque todo mundo só pensa realmente que ele deve ser punido pelo que ele fez. Que isso...
Ele deve, na verdade.
No Japão, pela cultura japonesa, isso é uma coisa mais séria também.
É. O próximo personagem é o pior personagem do mangá. Que é o Son Goku, ou Wukong. Ele é o personagem do Arco da China, ele é o vilão do Arco da China... E ele é um personagem fraco. Não dá o que falar. As lutas são medianas e o personagem é mediano.
É, ele é aquele personagem que não tem muito background, inclusive pelo fato do arco ser pequeno e não tem muito espaço pra isso. Você entende a raiva dele e tudo e tal. Só que eu acho que é um pouco forçada a situação, inclusive pelo fato de que... Bom, o final do arco, eu não vou contar, mas se vocês lerem Chama, vocês vão perceber que o final do arco... Na minha opinião, pelo menos, foi uma coisa bem forçada que aconteceu. E o personagem... Assim, ele tinha um negócio com a máscara dele, porque ele sempre usou uma máscara pra se fazer com o personagem de Son Goku mesmo. E quando quebram a máscara dele, quando a máscara dele sai, ele sempre tá... Tipo, ele tem que ir embora, entendeu? Tem uma parte, inclusive, que ele tá lutando contra o Ryo, que o Ryo quebra a máscara dele e ele vai embora, assim. Porque ele não quer que ninguém veja o rosto dele, ninguém sabe por quê. Você vai ver no final da temporada o que acontece. Quer dizer, do arco.
E o último personagem é o Tomo Takahara.
Toma no cu.
Toma Takahara.
Chato desse bailarino.
Ó, eu vou falar rápido um personagem. Ele era um, digamos, não era um bailarino, ele era o dançarino, tipo assim, um dos melhores dançarinos do mundo, um dos maiores talentos do mundo.
Ele era o melhor do mundo.
E ele cisma, tipo assim, que é uma coisa bem de... Ele não consegue aceitar a existência do Ryo Narushima, nem ele sabe por quê. Ele só viu ele uma vez e deu um conflito entre a existência deles.
E pra ele mim já não fez sentido.
Não, né? Isso é forçado. É muito forçado, inegavelmente. Ele só desiste da dança e quer aprender arte marcial pra lutar com o Ryo Narushima.
Tipo, o cara é o pica da dança, é o melhor do mundo, todo mundo quer ver ele, o maluco volta pro Japão, que é o país dele, tá na hora do sucesso, o empresário dele chega e fala pra ele, caraca, você tá no auge, e do nada ele chega pro empresário e fala, vou parar de dançar, quero aprender uma arte marcial, tá ligado? Tipo, what the fuck? Na boa, não faz sentido nenhum quando
mas
você vê
continuando
aquilo.
Disso, o interessante do personagem, ele vai aprender judô, e o legal é, não tem aquele negócio de, tipo assim, ah, e dois inimigos vão se lutar finalmente, não. Na visão do Ryu Narushima, ele não tem ideia de quem é esse filho da puta. Ele só quer ir pra porra do torneio da porrada e ganhar seu dinheiro. Mas na visão do Toma, é tudo o que ele quer. Vejamos, eles não têm um diálogo, eles nunca conversaram um com o outro. Simplesmente vê a mentalidade de um e como que ele tá, o que que ele vive a situação e como o outro vive a situação, que são totalmente diferentes. Não é que nem quando foi com o Ryu, e o Sawamura, não é Sawamura, é Sugawara. O Ryu e o Sugawara, que eles queriam se enfrentar, eles tinham que lutar um contra o outro. Não, o Toma que forçou a situação.
Cara, a situação inteira pra mim é forçada. E eles ainda tentaram dar uma importância pra isso, sabe? O cara viaja, vai ver o namorado, vai falar que vai parar de dançar. Sabe, eles tentaram dar uma importância pra isso. Oi?
Namorada.
É homem aquilo lá, Stupra. É namorado.
Namorada, uma dançarina.
Aquilo não é uma mulher nem a pau.
É mulher.
É mulher sim, Gutinho.
É mulher.
Aquilo é uma mulher?
Só pra avisar, tá? Normalmente as bailarinas são muito feias, porque elas têm os pés deformados, rostos quadrados e muito magras. Aquilo é uma mulher.
Sério mesmo que aquilo é uma mulher?
É uma mulher. É uma feia, mas é uma mulher.
Mas enfim, galera. É, ele larga a mulher, inclusive. E aquilo foi outra coisa muito forçada.
Não, aquilo é uma coisa que a gente não vai dar o spoiler. Mas essa cena aí é forçada.
Sim, quando aparecer a mulher deles, vocês já esperem uma cena forçada, porque cacete, acontece uma coisa bem forçada.
Assim, o personagem, ele não é o melhor dos personagens, ele não é um quarto, nem um décimo do Sugawara. Agora que é, digamos, o torneio, ele tá bem interessante. Digamos, eu tô louco pra ver como vai ser a luta dos dois. Não é nenhum personagem, eu acho que a luta dos dois vai ser uma das melhores lutas do mangá inteiro. Esse é o interessante do arco. Tipo assim, ele não vai ser um arco tão bom quanto o Sugawara. Nem fudendo, o arco do Sugawara é fantástico. Mas, com certeza vai ser muito melhor que o arco do Son Goku.
Bom, já que você comentou da história, vamos logo falar dela então, né?
É.
Que enredo?
Ó, deixa eu ver essa parte. O enredo inicial... É, antes de eu comentar o enredo, vocês têm que entender uma coisa sobre Shamo. O que que torna o Shamo diferente de qualquer outro mangá? A história gira em volta do antagonista. A história não gira em volta de um personagem bonzinho ou de um personagem simplesmente com seu ponto de vista, não. A história gira em volta de um filho da puta. Ele é um cuzão. Primeiro capítulo, ele tem uns 16 anos, ele esfaqueia os dois pais, várias vezes mata os dois.
Eu ainda não entendi o motivo até hoje, mas beleza.
Na verdade, porque você não é tanso, porque já foi explicado o motivo indiretamente.
Foi, mas cara, eu não acho que seja motivo suficiente
depois
pra eu
te falo você. Direitinho, que os Gutinho matam por muito menos. Sem mimimi no seu mundo de borboletas, por favor.
Sim, isso é verdade.
Segundo.
Isso é uma coisa, inclusive, interessante, galera. Quem perceber aí, durante a obra, dá pra você perceber por que ele matou os pais dele. Isso não é uma coisa explicada assim. Ah, Ryo Narushima matou os pais por causa disso. Inclusive, achei um ponto forte isso do mangá.
Agora tem coisa também que não tem explicação também. Por exemplo, meus pais, eu não sei. Agora, o estupro, eu mataria se me oferecesse um choquito.
Eu pago por uma chance de te fazer arrancar seu couro, velho. Vou te matar. Se eu pudesse um dia escolher num albergue, nem do filme, mano, quem escolheria botar na sua cadeira seria você e depois o Lula. Eu não sei nem ter dúvida disso. Eu ainda vou te matar enfiando página do Tiloviru nos seus membros íntimos. Tá, continuando.
É.
Logo no primeiro e segundo capítulo, ele mandava pra um reformatório. No reformatório... Todo mundo sabe que ele matou os pais, ele é um moleque de uma família de playboy. O que acontece? O que, que todo mundo imagina que acontece?
Ele literalmente é estuprado, maltratam ele pra caramba, e pra completar, ele naquela situação toda, ele já tava maluco quando matou os pais, todo mundo judiando dele, e ele não vê mais sentido pra vida.
Não é bem assim, ele vê um. Ele não quer ficar quieto. Aí tem. No Japão, alguns condenados podem, em vez de ter aquelas tempo fixo em cela, eles podem dar aulas. Um dos condenados na prisão é um professor de karatê. Ele ensina karatê na prisão. Não é aquele karatê de Olimpíadas, bonitinho, que soquinho no peito. Não, é aquele karatê sério, feito a machucar. Golpe no olho, migrando no fígado, migrando no rim, golpe nos sacos, golpe no joelho. É uma luta realista.
Sim, inclusive essas partes são muito detalhadas, é bem interessante de se ver.
E legal que o Narushima não fica assim, ah, agora eu sou fodão, agora eu vou dar porrada. Não, ele, antes ele aprender, ele fica de saco cheio, quando um cara força ele a fazer um bola gato, ele arranca o pau do cara com os dentes.
Sim, sim.
Aí ele mandado, e todo mundo quer o sangue dele, né?
Não, dá pra você ver que ele sempre foi um cara maluco, mas com o karatê deixa ele ainda mais agressivo. Deixa ele capaz de defender a si mesmo, então... ele consegue, digamos assim, virar o jogo e ficar por cima, assim, do pessoal da prisão.
E não tem aquele clichêzinho, ah não, meu mestre vai me ensinar a ter boas maneiras, eu vou me tornar uma pessoa melhor. Não, é o caralho, mano, ele usa o karatê pra virar um capeta mais capeta ainda.
Sim,
ele mete porrada em quem ele quer e ele mete porrada pra ganhar dinheiro.
Sim, e o mestre dele também tá pouco se fudendo pra isso. O mestre dele ensina ele a ser um monstro mesmo.
Não, o mestre dele é um terrorista.
Sim, não tá nem aí.
Sabe... Não são bonzinhos na história, são só fortes. Aí, esse é o primeiro parque do... É curto. Aí ele mandado pra cidade. É aí que o bicho pega.
É, Estupro, agora que eu tava revendo aqui, tem alguma luta que seja justa em Chamo?
Ó, cara, depende do que, na sua opinião, é uma luta justa. Luta esportiva...
Luta justa que eu falo luta... é mais esportiva mesmo. Esse negócio justa... de estourar o saco dos outros.
A sua
sabe?
Visão de luta justa é uma luta esportiva. Luta esportiva não é luta. É um esporte.
A luta de Dragon Ball
esporte é e luta são coisas diferentes.
Eu vou cortar essa parte inteira do vídeo. Deixa só no áudio mesmo, foda-se, tá ligado?
Aí quando chega, daí o Hiro Nishima vai pras ruas. Ele vira um bandido.
Não, ele vira um Michê.
E ele continua um lutador. Ele começa a lutar por dinheiro. É aí quando acontece o primeiro grande clímax do mangá. O Ryu Narushima contra, digamos, o seu alvo, não é o seu inimigo, é o seu alvo. Que é o Sagawara, que ele é o campeão.
Sugawara,
ele é o campeão de karatê do Japão. E ele cisma, não, mano, eu vou meter porrada nesse Sugawara. E ele faz de tudo pra conseguir luta com o Sugawara. E o Sugawara tá se fudendo.
É, o Naoto Sugawara é aquele cara que, assim...
É o verdadeiro esportista.
Ele foi feito pra ser o deus, digamos assim. Todo mundo venera ele, todo mundo acha ele absurdo. Chamam ele, inclusive, de deus. E, assim, ele sempre foi... Durante um bom tempo ele foi o campeão do karatê dos pesos pesados. E o Ryo, como sempre viu ele ali nos holofotes, sente meio que inveja daquilo e sempre teve vontade de espancar o Naoto Sugawara.
E ele não mede... escrúpulos pra conseguir o que ele quer.
Sim.
Não vai ser na base do xingamento que ele vai conseguir essa luta. Isso eu garanto pra vocês.
A gente não vai dar spoiler, mas acontece umas coisas bem interessantes aí. Bem
pesadas, pra falar a verdade.
Sim, sim.
Aí é nesse arco que você consegue entender até o final do mangá. Nunca o Ryo Narushima, vai ser o bonzinho da história. Não, ele vai ser o cuzão da história de começo ao fim.
Sim, sim.
Mas mesmo ele sendo um vilão, isso não me incomoda nem um pouquinho.
É verdade, com certeza.
Eu, ao contrário, eu adoro. Você acha que eu reclamo que ele é um vilão? Eu quero que ele mate todo mundo.
Eu diria que é uma visão diferente. Eu torço pra ele, não sei porquê.
Eu torço porque aquela coisa não é aquela coisa clichê. Ah, é o bonzinho, o malvado. Não, cara, é uma coisa mais realista. Mano, o cara é um fudido, ele é um maluco, mas ele não é aquele fudido vagabundo. Ele se esforça pra caralho, mas ele quer as coisas erradas.
Sim,
mas você entende o que ele... Você entende o ponto de vista dele. Você pode não fazer o mesmo nem concordar. Mas você não acha ruim as decisões que ele toma. Você pode sair exageradas. Mas você entende tudo do porquê que ele está fazendo aquilo. A verdadeiro enredo de Chamo é... um desenvolvimento marcial muito bom. Lutas fortes. E uma história na visão do antagonista. Esse é o roteiro de Chamo.
E sexo.
Ah...
E bastante sexo.
O Gutinho tem um peitinho, o Gutinho já ficou feliz, óbvio.
Não, Estupra, raciocina comigo. Esse mangá foi feito numa pessoa que tem uma visão antiga. Porque na visão dele, homem não pode ficar um único dia sem mulher. Tanto que todo capítulo eles dão um jeito aí de meter uma cena de sexo no meio. Seja entre homens com mulheres ou homens com homens. Eu falei, isso é um mangá bem...
Mas pra você, Gutinho, muitas pessoas no mundo fazem sexo muitas vezes.
Problema delas, vamos todo mundo morrer de AIDS, eu tô feliz aqui comigo.
Caralho, que triste.
É, eu não vou nem discutir isso comigo, Tinho.
Foi triste mesmo.
A vida é sua. Mas é aquela coisa, o Narushima, ele é lógico. A única coisa que pode dizer que é um pouco irrealista é o segundo arco, que a gente vai comentar depois. E as lutas nem sempre, não são realistas. Até uma parte do mangá são até bem realistas. Realistas até demais. Tem só um arco que é meio que um arco meio viajado, te chamo. Mas é um... é super interessante.
É, sobre o segundo arco que a gente falou, é justamente esse meio viajado. Que dura bastante tempo, inclusive, essa coisa com o Naoto Sugawara. E aí, depois desse tempo, ele... O Ryo se encontra na China pra poder ganhar dinheiro. Nós não vamos falar o motivo, mas enfim, ele quer ganhar dinheiro, ele tá na China. E por causa disso ele tá lá no torneio tentando ganhar dinheiro, e um rival aparece, que é extremamente forte, e que mete a porrada nele.
É, mas o questão é, o realismo desse arco, que a gente não vai detalhar muito pra não dar spoilers, é que não é que nem a luta foi do arco do Sugawara, o arco da prisão, que é aquela luta bem realista, é soco, é chute, é movimentos reais. Não, é aquela coisa de ki, sabe? Esse movimento oponente. Sim. Com energia.
Ki, chi, que...
É nem ki, não é Dragon Ball, é chi, sabe? É uma artileza, existe essa arte. Eu não acredito muito, tem aquela... mas... Daí fica aquela coisa menos realista e mais energia, equilíbrio, sabe?
Não, e sinceramente eu acredito em algumas coisas dessas, sabe? Mas agora, quando eu vi o maluco jogando o outro longe, tipo metros de distância, só com a poder da mente, eu falei, não, chega. Não dá.
Já avisando, o único dá pra dizer que é o grande fraco de Chama é esse arco. Mesmo tendo um capítulo fantástico nesse arco, esse arco é fraco. Não. Mas o Chama Incêndio é uma grande obra.
Bom, nesse arco meio irrealista, como nós comentamos, vem esse novo cara.
Ah, rapidão, deixa eu falar uma coisa pro pessoal não se perder. Digamos, o Chama são quatro arcos. Um pequeno arco da prisão, e dois grandes e um arco meio médio. O arco da prisão, o grande, o maior arco de Chamo, que é o arco do Sawamura. O arco...
Sugawara, cara, meu Deus do céu.
É, o nome dele é...
Sugawara.
O arco depois, tamanho médio, que é o arco do Wukong, que é o da China. Depois, a volta no arco do Japão, que é o arco final, que é o arco que todo mundo chama do arco do bailarino.
Peraí, o arco final?
É o arco final.
Vai acabar a história?
Vai acabar a história, é que você não leu onde eu tô ainda.
O Gutinho mandou um aleluia aqui.
Não, ainda não. Esse tipo de mangá não é um mangá pra ficar enrolando. Eu ainda achei desnecessário o arco do Wukong. Devia ter sido direto do arco do São Paulo.
Wukong. Para de chamar de Wukong.
O nome dele é Wukong, caralho.
Hã?
O nome dele é Wukong. É Sun Wukong. O apelido dele é Sun Goku.
O apelido dele é Son Goku.
Son Goku, mas o nome dele é Sun Wukong.
Não, o nome dele, eu não sei o que é Shun Jin Lee, uma parada assim. Prefiro que chame de Son Goku, então, em vez de Wukong.
É Goku, tá, cara, eu não consigo chamar esse cara de Goku.
Eles nem falam Wukong no, na porra do coisa.
O pessoal que vai ler o mangá, quando chegar nessa parte, não vai nem lembrar disso.
Bom, enfim, tá. Tanto faz, vamos lá. Bom, enfim, como o Stubra comentou, esse Son Goku, a gente já falou dele, ele é aquele cara que vive assim, com raiva da humanidade, digamos assim. E nesse arco, o Ryo consegue ter uma certa... Digamos que o mangá acrescenta um pouco de psicologia na história.
Liguei a doutrina.
Hã?
Liguei um pouco de doutrina.
Sim, exatamente. Essa arte toda do Chi, essas coisas... O Ryo aprendendo isso, ele começa a ver outros lados da vida, digamos assim, entendeu? Ele começa a ficar mais sensível e tal...
Não por muito tempo.
É, não por muito tempo. E aí é que entra o próximo arco, que é o arco do...
O arco do bailarino.
Do bailarino viado.
Cara, esse arco divide opiniões. Eu,
cara,
tenho certeza que o arco vai acabar de um jeito ótimo.
Não isso. Divide opiniões, Tuba. Primeiro, foi um arco inútil.
Não, o arco do bailarino é um arco inútil?
O arco do Son Goku é inútil.
Não, agora estou no bailarino. O arco do Son Goku é o pior ponto fraco do mangá.
Cara, o pior é o arco do bailarino.
Não, cara, o arco do bailarino pode gostar do personagem, velho.
Quando entrou aquele bailarino na história, do nada venceu do Yo pra entrar na história de um bailarino, cara, eu quase dropei a obra.
Não, cara, depois a gente discute isso quando a gente fala de pontos fortes e fracos. É uma, eu vou deixar aí claro, esse arco, um arco que divide opiniões, é o arco final, me chamo. Ele começa de uma maneira estranha, porque ele sai do personagem principal e começa a falar de outro personagem.
Muito estranho.
É um maldito bailarino.
É um maldito bailarino. Sim, é um maldito bailarino. Mas é, eu achei interessante o desenvolvimento. Achei o começo um porre, mas quando chega na parte do porquê eles fazendo aquilo...
Só pra comentar, galera, o Estupra...
Achei interessante.
Só pra comentar, o Estupra foi o único, tá?
Não, o único de nós três. Eu conheço muita gente que gostou desse arco.
Não. Você me chama de afeminado, mas você foi o único que gostou do arco do bailarino viado.
Entre nós três.
As coisas estão começando a não fazer sentido aqui.
Ai. Ah, então, os pontos fortes fortes. Nem já falou. O principal ponto forte de Chamo, que é o fodástico de Chamo, é ver a história do ponto de vista do antagonista.
Não, na minha visão é o Ryo Narushima. O personagem, pra mim ele é o ponto forte da história, porque a história é ele, digamos assim, é a slice of life dele.
E Chamo é o único mangá que eu li na minha vida que teve bolas de fazer uma história crua e seca de um antagonista. Não conheço nenhum outro mangá parecido. Por isso, para fãs de seinens, ou de uma leitura mais diferenciada, recomendo muito que leiam.
A gente fala que a internet tá foda aqui, estou pra fora, mas tudo bem, deu pra gravar, tô falando.
Tá.
Vamos lá agora.
Outro ponto forte da obra é as lutas. A partir de um certo ponto do mangá, as lutas são pica.
Sim, eu acho que desde a parte do reformatório, na verdade, são bem interessantes as lutas, todas elas.
No começo as lutas são realistas, elas são curtas. Quando um cara sai brigar e o outro não, a briga acaba rápido. Ele vai, mete porrada e acabou.
Sim, eu chamo o Ryo bate em todo mundo e liga o foda-se, tá ligado?
Quando chega no ponto que ele luta com pessoas do nível dele, ou até maior, aí as lutas ficam fodas, mas ficam lutas fantásticas.
Sim, demora um bom tempo e tem um nível bem alto de experiência. É simplesmente muito bom, vai evoluindo as lutas de uma forma muito boa. Agora, um dos pontos que você me falou que acha forte, que eu sinceramente não acho tanto assim, é a arte. A arte é muito bem feita, mas eu acho que às vezes eu me perco olhando pra ela. Numa parte do início, pega fogo em uma cabana que ele tá, e eu me perdi totalmente, não tava entendendo nada que tava acontecendo.
Mas assim, a arte que eu gosto de chamo não é bem arte, assim, arte em geral. Eu gosto muito da arte nas cenas de luta e nas cenas que mostra, digamos, o Dark, né?
Ah, eu concordo.
Cara, Jones, quando mostra aquelas cenas que é pra ser Darkness, aquele fundo preto, aquele coisa meio ondulado, aqueles traços fortes, aquela coisa pra mostrar uma impressão pesada, tem poucos que fazem isso tão bem quanto o Chamo.
Sim, concordo. Aí ficou uma coisa bem pesada mesmo e bem... Assim, digamos que quando ele quer fazer uma parada pesada, ele consegue. Quando ele quer fazer uma coisa mais sutil, ele também consegue. E isso é uma coisa boa, a única coisa boa daquele arco do macaco.
Sim, a sutileza do arco é fantástica.
Tem um capítulo, inclusive, que ele faz uma arte fantástica pra natureza sutil que tá passando no momento. E eu achei o arco muito bom.
Uma coisa só, que dá pra lembrar.
Quer dizer, deixa eu reformular. Só isso foi bom no arco.
Não, depois eu falo disso, mas a arte de Chamo, ele, digamos, ele não fica toda hora Darkness suave, não. Ele bota um ambiente normal. Com raiva, o cara nem malucão, mas é um ambiente normal. Seria como se fosse, digamos, uma vida de uma pessoa. Mas quando, digamos, é pra mostrar, ele faz ficar um ritmo normal, pra quando ele mostrar a cena ou de suavidade ou aquela cena pesada, ela fica mais pesada ainda, porque quebra o ritmo. Você tá num ritmo lento de arte, né? De repente tem aquele volume inteiro com aquela arte pesada, forte. Isso é pra impressionar a pessoa. E funciona.
Sim, sim, concordo. Agora,
rapidão,
como
o Gutinho comentando... morreu?
Hã?
O Gutinho morreu?
Não, ele só não...
O Gutinho tá aqui. Só que eu tava fazendo uma recapitulação aqui na cabeça. Chama é só isso, cara. Luta, luta, sexo, explode o cara de alguém.
Tá bom, Gutinho, chama é só isso, né? Com certeza.
É só isso, cara. Para
é o roteiro. Tu Love Viru que tem roteiro pra caralho, né, mano? Fudeu, Gutinho. Cara, Chamo tem puta roteiro. Desde conflitos de personagens, desde conflito próprio, conflito intelectual, conflito de local, conflito de cidade, de culturas. Tem um roteiro muito bom, chamo. Tu fala o que tu quiser, mas não vai falar que é só lutinha e porrada aqui sem metaca box.
Não, é sério.
Não vai querer comparar chamo com shonens babacas de luta, porque não é.
Não, não é, eu sei. Eu não tô generalizando assim pro lado mal. Mas, tá bom, vamos tirar toda essa...
Cara, eu vou dar um roteiro de chamo, que foda, de chamo. Chamo podia não ter luta. Se o mangá, simplesmente pelo fato de girar, a história girar em volta de um antagonista, o mangá já é foda. E as lutas é pra, tipo assim, dar um soco na testa, porque são fodas também.
Se não tivesse luta, o bailarino ia fazer que sentido nessa história?
Daí teria uma história diferente. O principal de Chamo é a história girar em volta de um antagonista. O segundo principal é as lutas. Mas se tirando o segundo principal e substituindo por outra coisa, continuaria um ótimo mangá.
É, eu poderia concordar, sim. Não sei, é muito distante pensar.
É, a gente teria que ver assim. que substituiriam. Mas, por exemplo, o foco... As lutas são fantásticas, você quer ver elas, mas não é o foco principal da história.
Sim, sim. Bom, agora, o ponto como eu tava comentando, um dos pontos fracos, na minha opinião, na do Gutinho, e o Estupra concorda também, na verdade, é o arco do macaco escroto. Sinceramente, é irrealista. Ele é um arco irrealista. Ele tem... O chamo fica mais sensível, o que não é uma coisa muito ruim.
Mas o arco é abandonado.
Hã?
O arco é abandonado. Todo o desenvolvimento que o personagem teve é abandonado no arco seguinte.
Sim, exatamente. É isso que eu ia falar. O chamo fica mais sensível, ele tem um desenvolvimento, mas do nada acaba o arco e o chamo voltou ao normal de antes. Chamo, que eu digo é o Rio, tá, galera? Desculpa, é porque o nome do mangá é Chamo, você fica vendo ele toda hora, porra, tu acaba chamando ele de Chamo.
Dois detalhes desse arco. Uma coisa muito interessante desse mangá, que é o único mangá que eu vi fazer isso. Numa luta marcial, se tu fica muito tempo sem lutar com... fazer um treinamento sério, ou lutar com pessoas de nível alto, seu nível cai. Você não fica naquele nível alto pra cima. Não, teve uma... Depois da luta com o Sawamura, falei certo?
Sugawara.
Por que você tá falando
Sawamura? Eu não sei, cara. Vocês... Eu tenho que botar no Google depois que é Sawamura. Depois do Sugawara, ele fica em intervalo até de anos sem treinar direito, sem ter uma luta séria, e o nível dele cai muito. E nesse arco, digamos, ele ajuda quase a retomar o nível dele. Só que esse arco só tem dois fortes. O tom suave de concentração, que é uma coisa que eu não tinha tido até agora, que é interessante de ver, pela arte, pelo desenvolvimento do personagem. E um capítulo, o arco tem um capítulo foda.
Sim,
eu não vou falar qual é pra não dar spoiler, mas tem um capítulo que, na minha opinião, vale o arco.
Exato.
Eu não falo que o arco é uma bosta por causa desse capítulo.
E galera, sinceramente, a gente pode estar falando mal pra caramba do arco e tal, mas é interessante, não vale a pena vocês pularem, entendeu?
Coisa.
Pode ler o arco vale a pena. Inclusive porque mostra a história do que tá acontecendo no momento. A gente não pode comentar agora, mas é uma história importante pra saga e pro Rio Narushima. E vale a pena ser lida, entendeu? É um arco interessante, sim.
Uma coisa bem clara, esse arco é ruim a nível da obra Chamo.
Sim,
esse
concordo.
Esse arco é melhor que muito arco de outros mangás. Ele não é um arco ruim, mas ele é o pior arco da série.
Sim, sim. Agora...
Ele é o mesmo melhor que os arcos de Bleach, eu garanto.
Agora, outro arco que, na minha opinião, e na do Gutinho, também tá sendo ruim por enquanto. Pelo menos até o que eu li. Bom, o Gutinho leu tudo que você leu.
Eu sei, o arco do bailarino. Eu vou falar duas
coisas. É o do toma no cu.
Tá,
toma.
Duas coisas. Ele ainda não chegou no ponto do arco que eu tô. Eu também não gostei do arco no ponto que ele tá. Segundo, o outro é o Gutinho. Ele falou de besteira nesse cast já, tipo assim, ele não entendeu o chamo. Ele pode ter gostado, mas ele não entendeu o chamo.
Você tem alguma coisa pra sua defesa?
Defesa? Gutinho? Tentativa de defesa?
Eu não preciso me defender no estupro.
É claro, porque você não tem defesa,
Catarina, pode defender de quê?
É, claro. Autoestima zero.
Ai, que triste.
Tá. Um ponto fraco, na minha opinião, que o filho da puta do Trilis não passou por isso, mas foi uma coisa que me deu no meio do saco, que quem não leu não vai passar por isso, foi o hiato. Porque eu lia Chamo há 5 anos atrás, quando o mangá parou no ápice. Assim, no arco final. Ele para. E eu tinha desistido que Chamo ia voltar.
Todos
porque era
os telespectadores agora
os caras estavam fazendo justiça.
Não,
eu vou falar o seguinte. Quando o arco parou, na verdade, já tava na história desse bailarino. E, sinceramente, com essa história toda do bailarino chegando no começo, até o estupro concordou comigo que tava ruim esse começo. Só eu...
ficar bom?
Só eu já imaginei, já pensei em parar agora. Só não vou parar porque, porra, já li 21 volumes, é sacanagem parar agora. Mas, pra vocês terem noção, eu já li 21. Quer dizer, eu li 20, na verdade. Ele parou no 19. Então, quer dizer, é justamente nessa parte que eu não tô gostando, que parou o hiato. Então você imagina quem tava lendo naquela hora, já não tava gostando, primeiro veio do macaco, depois veio o início desse que foi chato, e depois uma pausa de 5 anos. Tipo, acho que isso foi bem pesado.
O hiato, ele não pôde seguir a história no ritmo que tava. Ele teve que seguir um ritmo mais lento pro pessoal voltar a acompanhar a obra. Isso é um dos motivos também do pouco de lentidez do começo do arco. Mas, como eu já falei, o ponto onde está o arco agora, ele tá no clímax. De todo mundo que tá lendo quer saber, caralho, como vai acabar Rio Narushima?
É, eu espero que pelo que eu leio agora no futuro melhore, mas até agora realmente tô bem chateado. Acho que ele caiu.
Vai ter uns clímax. Não, esse arco em si é meio fraco. O arco, melhor arco de chama, disparado, o arco do Sugawara. Isso é inegável. Mas como eu falei, agora que começou a luta do Ryu e o Toma, e tem um extra na luta que eu não vou comentar porque é spoiler, eu tô louco pra saber o final dela. Então esse arco, como eu falei, ele divide um pouco de opiniões, mas eu acho que o clímax dele vai compensar o arco.
Bom,
é o que eu espero. Porque eu tenho fé no escritor, porque eu acho que o escritor é muito bom.
Bom, então vamos às notas então, né? Estupra, já que você tá defendendo tanto aí, chamo, qual a sua nota?
Não, acho que tem mais uma coisa pra falar. Tem, rapidão, tem mais uma coisa, tem mais um ponto pra falar, Três. E um ponto, dá pra você dizer que forte, de chamo...
A gente já falou muita coisa.
É o fato de... Ah, então vai, eu ia falar um detalhe.
O que você ia falar?
Porque esse foi um dos mangás que teve mais repercussão de pessoas querendo que o mangá fosse removido da revista porque era ofensivo demais. E o cara falou, foda-se, e continuou publicando.
Ah, precisa falar isso não. Fala isso não. Deixa eu falar.
É. Ó, a minha nota em chamo é 9. Até o arco do Sugawara era um potencial de 10. Mas depois, com o arco do macaco e o arco que teve um começo fraco do bailarino, é um 9. Mas eu ainda acho que o arco do Sugawara, um dos melhores arcos que eu já li, e o mangá, ele é único. Não pode ser comprado em nenhuma outra obra, tem uma arte boa, e eu acho que ele merece o seu 9.
É, galera, bom, eu posso estar falando mal de várias coisas assim, mas acreditem, a obra é muito boa mesmo. Uma coisa que a gente não comentou, que na minha opinião é o que fez elevar a minha nota, é que é fácil de ler o mangá. É uma leitura muito fácil, é rápida, fácil, como eu falei, a arte ainda ajuda nisso, é perfeito, é fácil de ler. Eu li 10 volumes em um dia, facilmente, assim, brincando, fazendo muitas outras coisas durante o dia também, então, assim... Isso melhorou minha nota. Eu tava pensando em dar um 7, porque, sinceramente, mesmo ele tendo todo esse potencial que eu acredito que o Stupra que tem, que, da nota que o Stupra tá dando, eu achei meio fraco essa situação do macaco. Pra completar o começo desse arco que eu tô lendo, tô até pensando em dropar, que tá uma bosta mesmo, eu odiei.
O começo do bailarino é muito ruim.
É, enfim, espero que seja melhor. Então acho que tem chance de melhorar se ficar pica mesmo, como tava antes. Mas agora, por enquanto, eu tô dando um 8, torcendo pra melhorar e eu conseguir dar um 9, mas se continuar fraco, vai ser 7 a nota, e só vai ser 7 em respeito ao arco do Sugawara, que realmente foi muito bom, porque senão...
Ah não, mas ele ainda merece um 8 pelo fato do mangá, do protagonista, ser único, e ainda acho que ele merece um 8 mesmo sendo gostado do arco.
Provavelmente...
Então, menos de 8, acho que não vale.
Provavelmente eu vou dar 8 pelo fato de, assim, eu gosto sempre de deixar de nota 8 pra cima... Todas as coisas que eu realmente recomendo que alguém veja. E Chama é uma obra diferente, que trata de realmente um antagonista do mundo, como a gente comentou, e eu acho que vale a pena qualquer um ler. Então, provavelmente eu vou deixar a nota 8. Realmente o que eu não sei é se vai ser 8 ou se vai ser 9.
Ah, galera, só pra deixar claro, eu tô fazendo essa regravação aqui pra falar que eu já li 25 volumes de Chama agora, no momento. E... com os 25 volumes lidos, eu garanto que a nota vai ser 8 ou 9. Realmente. É, não tem como ser menos que isso. E provavelmente vai ser 9. Porque eu adianto a vocês que o que eu achei do torneio que o Stupra comentou aí tá sendo fantástico. Então eu tô tendo grandes expectativas aí pro final da obra.
E você, Gutinho?
Gutinho, silencioso.
Minha nota final é 8, independente do que acontecer pra frente da obra. Porque pra mim não tem como ela piorar, mas também não tem nada que vá acontecer agora que me faça aumentar a minha nota.
É, primeiro de tudo, teve uma hora no mangá do Gutinho que ele tava tão concentrado no mangá que apareceu uma mulher, ele achou que era homem.
Aí, meu Deus. Tá bom.
Sério. Eu acho bom, que pra manter a atenção focal do Gutinho séria, precisa ter um peito grande balançando.
Caraca, você faz isso em todo vídeo.
Eu faço isso em todo vídeo, porque é verdade. É verdade.
Ó, entende uma coisa, seu viado escroto de Santa Catarina. Eu sou Lolicon.
Isso é pior ainda, cara. Isso é pior ainda. Falta menino de 3 anos mostrando minha calcinha.
Bom, é isso aí, galera. Obrigado aí pra todo mundo que tá ajudando a gente aí com as parcerias. O God Hand, que tem várias obras muito bem feitas, galera, a qualidade deles é muito boa. É, o Otakuyo, que entrou há pouco tempo também de parceiro com a gente, muito obrigado aí. O Small Berserker, que é o mais novo parceiro que a gente pegou, também pretendemos fazer várias obras deles, inclusive o Stupro andou conversando com o dono da Small Berserker, e nós vamos tentar chamar ele também para um cast logo. E a Central de Mangás, que, bom, se alguém quiser ler qualquer mangá online aí, Central de Mangás é o lugar, só vocês irem lá, procurar as obras e tal.
E já avisando que chamo, tem todos os capítulos que já saíram traduzidos na Central de Mangás pra ler.
Sim, sim, numa qualidade boa também. Bom, galera, é isso. Deem um like no nosso Facebook lá, por favor.
Pô, gente, por real, cara, a gente tá com mais 1000 pessoas vendo o vídeo. A gente podia transformar aquilo num canal de verdade, um vídeo de 30 likes. A gente tá com 20 e poucos. Ô, negada, ajuda a gente a chegar no 30 de uma vez, né? Eu sei que é um porre o Facebook, eu não gosto do Facebook. Mas só pra gente poder divulgar melhor as paradas. Então, é um helpzinho.
Como eu comentei, vai melhorar a situação quando eu começar a participar mais, tiver internet lá em casa e tal. Mas agora, a gente vai tentar manter, quando a gente tiver tempo, a gente vai tentar manter um sistema de, assim, perguntar pra vocês o que vocês acham. Músicas pra botar nos vídeos de mangás, que normalmente não tem soundtrack.
Próximas obras que a gente faça.
Vídeos pra gente fazer, ideias de novas obras.
Novos concursos e coisas do gênero.
Sim.
Interagir com vocês, que é esse o objetivo do canal.
É. Deem um like no vídeo aí se vocês gostaram, por favor. Favoritem se quiserem. Subscribe aí no canal pra continuar. Enfim. Pra continuar aturando a gente por um tempo. E é isso.
Então é isso aí, pessoal. Falou, até a próxima.
Falou, galera. Até a próxima aí. A única coisa que eu posso dizer é obrigado aí pelas views que vocês vêm dando. E a gente se vê. Falou.
Até lá, galera.